Senhores e senhores deputados, muito bom dia. Apesar de não termos ainda quórum, e visto que há aqui um problema com o senhor deputado Nuno André Figueiredo, que precisa de ir à Comissão de Saúde, onde está o senhor ministro, e comissão da qual é membro efetivo, daríamos já início aos nossos trabalhos, e não havendo oposição da comissão, como julgo que não haverá, começaríamos precisamente pelo ponto número 4, sobre a discussão e votação do parecer relativo à proposta de Orçamento de Estado para 2013, que precisamente o Sr. Deputado é relator. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e a todos os senhores deputados dos grupos parlamentares por me permitirem esta alteração na ordem de trabalhos. Quero dizer que para mim, enquanto deputado, é uma honra ter sido entregue este parecer desta comissão que tanto aprecio. E aquilo que queria, como considerações iniciais, dizer é que tentei fazer um parecer e também queria dar um agradecimento ao assessor do grupo parlamentar, Horácio Valcésar, que me acompanhou neste trabalho, e, portanto, fazer um relatório sintético, sendo que, evidentemente, estarei sempre aberto a poder incluir contributos que os senhores deputados considerem pertinentes. Portanto, na nota prévia destaca-se que o Governo, a 15 de outubro de 2012, entregou na Assembleia da República o Orçamento de Estado, que a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2013, nos termos legais. A Sra. Presidente, também nos termos legais, fez baixar essa proposta às comissões e compete à Comissão de Defesa a aprovação de um parecer sobre a área da defesa. O relatório do Governo para o Orçamento de Estado de 2013 orienta a atividade do Ministério da Defesa e tem como objetivos permanentes da política de defesa nacional e as missões atribuídas às Forças Armadas. Dá por concluído neste relatório, nesta proposta, o PREMAC, o Plano de Redução e Melhoria da Administração Central, e centra-se no desenvolvimento do processo de reorganização da estrutura superior da Defesa Nacional e das Forças Armadas. Nesta conformidade, o Ministério da Defesa Nacional mantém o seu empenhamento na segurança e desenvolvimentos globais, aprofundando a sua participação em missões internacionais. Destaca-se aqui três áreas que desenvolve neste parecer da atuação do Ministério da Defesa Nacional, e, portanto, que estão bem explanadas, julgo eu, e referenciadas neste parecer, em oito pontos no que toca às áreas de atuação no plano da internalidade, e, de seguida, em quatro pontos no plano da externalidade. No que toca às relações externas da defesa, neste plano, constata-se a intensificação das relações externas e defesa com os nossos aliados e parceiros e destaca-se a relação estratégica privilegiada com os Estados Unidos da América, com a região do Mediterrâneo, Maghreb, com os parceiros atuais e potenciais na área da economia e defesa. Relativamente ao orçamento de defesa propriamente dito, portanto, circunscrevendo-me agora às páginas 164 e 167 do relatório, podemos retirar que existe um acréscimo de 14,1 face à estimativa de 2012, no que toca à despesa total consolidada. A despesa do subsetor de Estado apresenta um aumento de 10%, devido essencialmente à previsão da receita consignada, que apresenta um crescimento de 91,7%, e às receitas gerais com 3,8%. A despesa total consolidada dos serviços e fundos autónomos da entidade pública reclassificada apresenta um crescimento de 7,2% face à estimativa apresentada para 2012, justificado pelo efeito conjugado do crescimento no subsetor dos serviços e fundos autónomos em 13,4%, com decréscimo de 20,7%, neste caso devido ao arsenal do Alfeite, o qual apresenta uma redução de receitas de funcionamento decorrentes da prestação de serviços de reparação naval à Marinha Portuguesa. Quanto à estrutura da despesa total consolidada por classificação económica, demonstra-se que as despesas com pessoal absorvem 56,2% do total do documento, seguindo-se a aquisição de bens e serviços com um peso de 20,7% e outras despesas correntes com 10,4%. No que respeita Há despesa por medidas dos programas. A medida mais expressiva é relativa às Forças Armadas, representando 82% da despesa total, tal e qual como o quadro que se apresenta neste parecer. No que toca à opinião, à minha opinião pessoal, eu remeto-a para o debate que passará a existir na Comissão de Orçamento de Finanças, com a Comissão de Defesa Nacional e em sede plenária. De acordo com o explanado e de acordo com o que é exigido, esta proposta de lei, no que respeita à área da defesa, no meu entender, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento de Finanças e Administração Pública para os efeitos legais e regimentais previstos, assim como de posterior ser apreciada na generalidade pelo plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Plenário. Está aberta a discussão.
Eu queria felicitar o nosso colega e meu camarada André Figueiredo por este relatório que foi feito com grande cuidado e que revela aquilo que é o interesse que o Sr. Deputado André Figueiredo tem manifestado sempre ao longo do tempo e desde que é membro desta Comissão Parlamentar de Defesa pela área da defesa nacional no quadro das suas responsabilidades na Assembleia da República. Portanto, eu queria, sei que sou suspeito, porque somos camaradas de partido, mas queria manifestar aqui com toda a clareza a minha admiração por este trabalho e pela isenção com que ele é feito. E sublinhar também aquilo que o Sr. Deputado André Figueiredo acabou de dizer, é que se reserva para exprimir a sua opinião quanto às questões substantivas que resultam deste Orçamento de Estado no que diz respeito à Defesa Nacional para a discussão que terá lugar num outro quadro. Muito obrigado.
Também gostava de sublinhar o trabalho, cuidado na elaboração deste relatório por parte do Sr. Deputado André Figueiredo, que releva também o cuidado do Sr. Deputado André Figueiredo de preservar os equilíbrios que sempre existiram nesta Comissão de Defesa em relação à análise de diplomas desta relevância, como é a questão do orçamento. O Sr. Deputado também referiu, e o Sr. Deputado João Soares sublinhou, que se reserva para as suas concessões pessoais em relação a esta matéria, para posterior abordagem. Eu não tenho esse direito de reserva, de maneira que eu direi que, sendo certo que, com objetividade, este parecer explicita com fidelidade o que é o orçamento, eu, numa análise menos fundada apenas e só nas questões da eficácia dos números, mas nas questões da situação, da realidade com que nós compaginamos, considero que este é um orçamento que, efetivamente, colocará em sério risco a sustentabilidade do funcionamento das Forças Armadas e, naturalmente, nada tem trazido de novo a não ser um desinvestimento permanente nas Forças Armadas, nos meios à disposição das Forças Armadas, nos requisitos que efetivamente se impõem para que elas possam cumprir as missões que lhes estarão consignadas e, portanto, considero que, para além, como sublinhei, da qualidade do parecer, há também, da minha parte, a questão, efetivamente, da situação dramática com que este orçamento coloca a sustentabilidade das Forças Armadas. Era só.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Deputado André Figueiredo pelo relatório e por duas razões. Que, de facto, aborda o orçamento exatamente como ele foi apresentado e, portanto, a veracidade e a transparência e a clareza do mesmo. E, em segundo lugar, parece-me também, porque um relatório de um orçamento que é tão vasto, é preciso também arte, uma certa arte, para identificar os pontos essenciais, e o Sr. Deputado também o fez. E, portanto, eu gostaria de destacar isso. Como sugestão, eu na página 5, no ponto 3, o seu deputado refere-se à manutenção em 2013 do esforço nacional, nas Forças Nacionais destacadas, podia ser manutenção e reforço, porque a verba é pouco, mas é aumentada em cerca de 3 milhões de euros. Mas quanto ao resto, gostaria de destacar essa clareza e boa identificação dos pontos essenciais do Orçamento de Defesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, também um pouco na senda dos oradores que me antecederam, felicitar o Sr. Deputado Relator, essencialmente também por dois aspectos daquilo que o Deputado João Rebelo frisou, que é a objetividade tanto do seu parecer e, de alguma forma, também aquilo que disse o Sr. Deputado João Soares, a qualidade também que emerge do referido parecer. Dito isto e pegando um pouco... informando também qual é o sentido de voto do PSD relativamente ao relatório, naturalmente que nós votaremos, pelo que disse, favoravelmente, mas se aquilo que disse o Sr. Deputado José Lelo estivesse vertido no relatório, o nosso sentido de voto seria naturalmente diferente. É tudo, Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria agradecer as palavras que foram transmitidas tanto pelos colegas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista como pelos ilustres colegas dos restantes grupos parlamentares. Evidentemente que me sinto honrado pelas palavras que foram dirigidas e principalmente em sede de Comissão de Defesa, uma distinta comissão desta Assembleia da República. Queria dizer ao Sr. Deputado João Rebelo que concordo totalmente com a alteração e a colocação do termo reforço no ponto 3, constante na página 5, e já agora chamava a atenção por algo que eu também dei conta ontem numa segunda ou terceira leitura, que não tenho bem escrito, é um erro de escrita, PALOP, portanto há PLOP, e portanto podemos fazer essa alteração, isso é no ponto 4 também da página 5. Sim. Sim, isso está, sim. Exatamente. Não, está correto, sim.
No tal das flop.
Está, muito obrigado.
Seguir as pisadas ilustríssimas do Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, mas nessa matéria, como sabe, tendo sempre a oportunidade de prestar homenagem a um Presidente que admiro, nomeadamente em matéria de correção das atas, eu nunca me atrevi a fazer nenhuma espécie de sugestão, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa do Bloco tem como objetivo, segundo os proponentes, de corrigir a situação de ex-militares que não beneficiaram a reintegração que poderiam ter direito. Isto é uma proposta, a primeira proposta que fizeram, que o Bloco de Esquerda fez, foi alterada para esta aqui, nomeadamente no segundo ponto. A ideia desta alteração, se eu percebi bem, dos proponentes, tem a ver com o facto que a anterior podia induzir a não ser geral e abstrata e visar especificamente a um caso conhecido, e a redação desta alteração ainda dar um ar geral e abstrato a uma proposta que tenta corrigir esses problemas que existiram na aplicação de uma lei que tem barbas, desculpem lá a expressão. Portanto, foi um decreto, se está o termo correto, um decreto, exatamente, um decreto de lei da Junta de Salvação Nacional. Só para vos recordar uma história, isto tem a ver com o facto de muitos militares terem sido alvos de processos disciplinares e de expulsão do exército ou suspensão das funções ou outras durante o Estado Novo por razões políticas. E este decreto de lei, aprovado pela Junta de Salvação Nacional em 1974, permitiu, num prazo estipulado em 90 dias, que esses militares recebessem a sua ou reintegração ou a correção dessa injustiça e a devida promoção também na carreira, que eles tinham sido impedidos por causa de decisões disciplinares com, enfim, segundo diziam, enfim, secreto, com conotações políticas. A verdade é que foi feito num período de turbulência em Portugal, em 74, muitos desses militares não estavam presentes em Portugal, não tiveram o tempo de fazer essa solicitação. À época também a administração pública, neste caso, não respondia com rapidez e celeridade a esta determinação da Junta de Salvação Nacional. O que aconteceu foi, passado algum tempo, em 78, se não me engano, abriu-se novo período de inscrição para os militares que, enfim, que, em termos da sua, enfim, poderiam beneficiar desse decreto de lei. E voltou-se a fazer isto em 1982, portanto, só para explicarem que já teve três momentos: 1974, 1978, 1982. Portanto, esta 82, a terceira. Portanto, isto já é, sendo aprovado, isto é a quarta possibilidade de permitir. Só, eu não vou manifestar opinião, nós oferemos em sede de orçamento, mas só para enquadrar que é diferente uma lei que visa corrigir algo que foi feito em 74 sem possibilidade, como aconteceu depois duas vezes, das pessoas de reabrir o prazo para a inscrição. Outra coisa tem a ver com já ter conseguido três vezes essa mesma possibilidade. E, portanto, esta é a proposta do Bloco de Esquerda. A lei está feita consoante os parâmetros constitucionais e legais, portanto, pode subir a plenário e o autor do parecer reserva a sua opinião em sede de discussão do plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar também por felicitar o Sr. Deputado João Rebelo pelo parecer que nos trouxe. Relativamente ao parecer, o Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente, mas relativamente à matéria em causa, naturalmente, que se nos apresenta as maiores reservas sobre a mesma. É só isso que gostava de partilhar com os...
Não resultou claro para mim da exposição, aliás, notável, que o nosso colega João Rebelo fez sobre esta matéria e sobre o relatório de que é autor, se as regras que mais uma vez se fixam quanto a esta matéria se aplicam exclusivamente àqueles que foram objeto de processos de natureza disciplinar antes da Revolução de 25 de Abril de 74, ou se isto também se aplica há alguns militares que entraram naquelas coisas de 75, etc., e que foram objeto de sanções disciplinares e que agora querem requerer a reintegração. Porque a situação é completamente diferente. Uma coisa são os que foram vítimas de um governo ditatorial, outra são as pessoas que participaram naquelas coisas que nós todos conhecemos, que tiveram lugar em 74 e, sobretudo, em 75. E queria esse esclarecimento, meu amigo João.
Não, a proposta do Bloco de Esquerda refere especificamente ao que tinha sido decidido pela sua Junta de Salvação Nacional. E, portanto, falavam dos militares, o termo, aliás, é os servidores de Estado civis e militares que contribuem para a queda do regime fascista em Portugal. Portanto, parte do pressuposto, obviamente, que não se aplica a outros militares que, por razões meramente disciplinares ou que não contribuíram para a queda do regime do Estado Novo, que, enfim, não possam saber. Agora, tem razão, doutor, o deputado João Soares. Esta lei, sobretudo em 74 e depois em 78, houve alguns militares que utilizaram, enfim, e não tendo, na minha opinião, muito direito, porque eram pessoas que tinham sido alvo de processos meramente disciplinares por furto ou gestão errada do desempenho das funções que tinham estritamente militar e que aproveitaram esta lei para depois pedir a reintegração. Há um caso famoso, aliás, que eu não vou aqui citar o nome, mas que toda a gente conhece, que beneficiou, utilizou esta lei para... Mas isso, como todas as leis são feitas de boa vontade, depois há sempre abusos e erros, mas a ideia de fundo estava correta, os militares que foram vítimas dessa perseguição que aconteceu. Agora, o articulado do Bloco de Esquerda, não. É garantir que aplica-se exclusivamente a estes militares, que, podendo beneficiar da lei, nesses pressupostos não puderam fazer por várias razões. Em termos da inscrição do prazo.
Sr. Presidente, me permite, eu continuava a perguntar ao nosso colega João Belo, então isto não tem consequências práticas nenhumas, porque passados 36, 37 anos, não estou a ver qual é o universo dos eventuais militares que tivessem sido objeto de sanções por parte do regime fascista, que não tivessem tido o cuidado ou alguém por eles de requerer a reintegração. Como? Nas quatro oportunidades anteriores. Acho isto um bocadinho estranho. Agora, a não ser que depois o conceito seja muito amplo. Eu estava com o temor que alguns dos companheiros do hotel, por quem tenho o maior respeito, e por quem sinto que tenho pessoalmente uma grande dívida, o Hotel de Sarava de Carvalho, mas alguns dos companheiros do Hotel de Sarava de Carvalho, na fase aventureira, muito pós de 25 de Abril, pudessem requerer. O Sr. Deputado João Ribeiro já me explicou que não. A não ser que depois, num conceito amplo, isto se estenda, e só digo isto, não há comunicação social, embora a regra seja que haja comunicação social, a casos como o do Major Valentim Loureiro. Provavelmente vai dizer que também foi vítima do regime fascista. Mas esclareça-me, Sr. Deputado João Rebelo, porque eu não estou a ver que consequências práticas é que isto tem. 36.
Tenho nada a dizer, senhor. Exprimir-me-ei pelo voto. Eu não. Não, é quando o Sr. Deputado João Soares estava a perguntar se havia algum, eu fiz assim, porque disse que havia um, que era exatamente esse que o Sr. Deputado... Não, era a dizer que havia um, que é aquele, mas entanto o Sr. Deputado João Rebelo já disse que era, mas eu não conheço pessoalmente a pessoa.
Obrigado, Sr. Presidente, também de forma telegráfica, como bem citou, trata-se de uma iniciativa do Governo, a proposta de lei 100/2012, que visa aprovar as grandes opções do plano para 2013. Relativamente à nossa Comissão, aquilo que é esperado é que se pronuncie sobre as questões relacionadas com a área da sua competência material, ou seja, políticas externas e de defesa nacional. Só em jeito também de informação à Comissão, o SES, o Conselho Económico e Social, também emitiu parecer, mas não emitiu sobre esta área de defesa nacional. De uma forma global, diria que a proposta encerra cinco grandes opções. Uma primeira que se prende com o desafio da mudança, a transformação estrutural da economia portuguesa, uma segunda de finanças públicas e crescimento, uma terceira de cidadania, solidariedade, justiça e segurança, uma quarta que é aquela pela qual ou na qual nos vamos pronunciar sobre política externa e defesa nacional e uma quinta e última sobre desafios de futuro, medidas setoriais prioritárias. É assumido nestas cinco opções pelo Governo que as prioridades de investimento constantes das grandes opções em causa são contempladas e compatibilizadas no âmbito do Orçamento de Estado para 2013 e devidamente articuladas com o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, em particular com as medidas de consolidação orçamental. Indo direto ao primeiro ponto de análise, refiro-me concretamente às relações bilaterais e multilaterais. Também de forma sintética podemos derivar que no capítulo das relações bilaterais e multilaterais, Portugal assume que continuará empenhado em responder aos desafios colocados no Tratado de Lisboa, concretamente no que diz respeito à política comum de segurança e defesa. No quadro das Nações Unidas, Portugal continuará a contribuir de forma construtiva para a tomada de decisões no quadro da manutenção da paz e da segurança internacional. Relativamente ao âmbito NATO, Portugal assume que continuará a manter a presença empenhada tanto no quadro político como operacional, com particular incidência na execução nacional da nova estrutura de comandos NATO. Portugal também assume que continuará a participar de forma ativa nas operações de paz, nomeadamente Nações Unidas, NATO e missões civis e militares. E no que diz respeito a relações bilaterais, essencialmente na relação privilegiada com os Estados Unidos, muito em especial naquilo que diz respeito à cooperação específica com a região autónoma dos Açores, refiro-me concretamente à questão da base das Lajes. Em termos de política de defesa nacional, eu permito-me também sublinhar a questão do início da reorganização da estrutura superior de defesa nacional e das Forças Armadas em 2013, após conclusão do plano de redução do PREMAC, o também já conhecido ou conhecida revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, com a União Europeia, como disse, continuar empenhado e envolvido na questão da Política Comum de Segurança e Defesa, na NATO, concretamente o apoio à consolidação da instalação da Strike for NATO o acompanhamento também da transferência da Escola de Comunicações e Sistemas de Informação da NATO para Portugal, o esforço nacional em missões humanitárias e de paz sobre a égide das organizações internacionais que citei há pouco, através do empenhamento das Forças Armadas, também se vai manter em 2013, com o reforço que foi também sublinhado pelo Sr. Deputado João Rebelo e aceito também por todos, de alguma forma, na proposta de orçamento. Relativamente às relações bilaterais e multilaterais, concretizando com os países de língua oficial portuguesa, especialmente na cooperação técnico-militar e na reforma do setor da segurança. Em termos internos, a questão da reorganização dos estabelecimentos militares de ensino, reestruturação dos estabelecimentos fabris, a consolidação do polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas, a avaliação da reforma dos... Continuação dos trabalhos, se quiser, com vista ao início da atividade do polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas. A avaliação da reforma do sistema de saúde militar e racionalização do custo com os sistemas de assistência na doença aos militares, ADM. Também o processo de criação do balcão único para os deficientes das Forças Armadas, a revisão da lei de programação militar irá acontecer em 2013, mediante também aquilo que há de ser tanto a publicação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional e a Lei de Programação das Infraestruturas. Em jeito de conclusão, naturalmente também, que tanto é dentro destas cinco opções, a Comissão de Defesa pronuncia-se sobre a quarta opção e relembro política externa e de defesa nacional. A presente proposta foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis e face ao exposto, a Comissão de Defesa é da opinião que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à COFAP para os efeitos legais e títulos pervenientes. É tudo, Sr. Presidente. Há uma questão que gostava, antes de, se me permite, de entrar e de ouvir a opinião dos restantes senhores deputados, que tem a ver com a questão do mar. Numa análise mais detalhada, não posso deixar de partilhar com a Comissão que as grandes opções do plano não são, de facto, muito férteis em assuntos que digam respeito ao mar. Especialmente nos assuntos que dizem respeito ao mar e que se relacionam com a nossa Comissão. Existe, vá lá, um esboço uma névoa daquilo que acabei de dizer no que diz respeito à página 128, concretamente e citando, prosseguir-se-ão os trabalhos relativos ao processo de extensão da plataforma continental, tendo em vista a respectiva conclusão. Bem, isto aparece muito ligado ao Ministério da Agricultura, especialmente à Secretaria de Estado do Mar, direi eu, mas em concreto, no que diz respeito a assuntos de defesa, eu confesso que estarei também e colocarei este assunto à vossa consideração, no sentido de podermos incluir este parágrafo, mas, na minha modesta opinião, ele, em boa verdade, pouco liga à nossa Comissão, mas estou claramente a colocar este assunto à vossa consideração e gostaria de ouvir a opinião dos senhores deputados.
Sr. Presidente, eu também concordo com a visão que disse o Sr. Presidente, e quer pela definição do território nacional, quer também nas próprias missões da Marinha, parte delas encaixam-se na dinâmica dos assuntos do mar, e, portanto, é absolutamente natural que a Comissão de Defesa, que tem sob sua responsabilidade também de acompanhar as missões das Forças Armadas, nesse caso específico da Marinha, que... Enfim, analisa estas questões em sede própria. Em relação à proposta feita pelo deputado Helder Sousa e Silva, para manifestar a nossa concordância e cumprimentar o Sr. Relator pela apresentação do mesmo, quer nos pontos da Política de Defesa Nacional, o realce que fez, a revisão do Conceito de Estratégia Nacional vai provocar na alteração dos outros documentos todos, que são aqui referidos, Conceito de Estratégia Militar, as missões, o dispositivo, e o sistema, e também a própria revisão da Lei de Programação Militar. Isso também é algo que é aqui referido e que é importante ser referido. Eu não sei se está, eu não vi se estava escrito, mas convém aqui pôr que o Conselho Económico e Social não fez análise, está escrito, perfeito, que é também algo, não é a primeira vez. Às vezes faziam, às vezes não fazem, também aquilo, mas fica, de facto, é inacreditável que não o façam. Ou seja, aqui acho que faz muito bem fazer essa referência. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu acho que há aqui dois aspectos que deviam ser sublinhados, estou a fazê-lo a título exclusivamente pessoal. Por um lado, acho que há aqui uma ausência completa de estratégia e uma ausência completa de plano, que resulta da situação em que estamos em termos daquilo que é o comando político do Ministério da Defesa Nacional. Temos como titular uma pessoa que é extremamente simpática, extremamente cordial, não vou repetir a expressão que usei da outra vez, até porque hoje estamos com presença de comunicação social, mas que de facto a expressão já foi dita, já foi reproduzida na imprensa, não liga peva à Comissão de Defesa Nacional, e como aliás tive a oportunidade de lhe dizer já pessoalmente, e a articulação com aquilo que são as estruturas de comando das Forças Armadas também parece extremamente deficiente. Provavelmente porque o Sr. Ministro tem sido chamado a desempenhar tarefas políticas que desempenha com um bom nível de proficiência noutros planos, por razões que têm a ver com algumas outras debilidades do Governo. Mas há aqui uma situação, que é uma situação grave, sobre a qual nós já temos falado, e que resulta do descontentamento que graça também nas Forças Armadas e ao nível dos vários graus hierárquicos quanto à forma como as coisas estão conduzidas. Naquela lógica que já ficou sublinhada por várias vezes nas aparições frequentes do Sr. Ministro nesta Comissão, com a ideia dos meus generais e com a ideia daqueles quadros qualificados que trabalham pro bono, mas que não se articulam efetivamente com aquilo que é o trabalho altamente qualificado de um dos setores que são uma referência do ponto de vista de competência e proficiência no plano nacional, que são as nossas Forças Armadas. E são, obviamente, como temos tido a oportunidade de verificar nós e sublinhar por variadas vezes, não apenas parte da nossa espinha dorsal em termos de identidade nacional do nosso país, como um capital muito importante da valorização internacional de Portugal por via das várias missões em que as nossas Forças Armadas e os três ramos participam em vários terrenos de operações e em vários continentes, com uma qualificação que excede muito aquilo que são, às vezes, as dificuldades tecnológicas com que as nossas Forças Armadas estão dotadas. E eu acho que isso é claro, a ausência de verdadeiro plano e de verdadeira estratégia para este setor é clara e resulta também do facto de se fazer uma referência quanto a que a estratégia será discutida numa outra sede quando vier o relatório sobre o próprio plano e orçamento. Agora, isto só qualifica aquilo que foi a intervenção brilhante enquanto combatente de trincheira do coordenador da bancada do PSD, porque, de facto, ele, num terreno extremamente difícil e extremamente desfavorável, portou-se como um valente, como um bravo, e, portanto, a defender o indefensável, e, portanto, eu tiro-lhe o meu chapéu, sendo que temos todos consciência, e não vou citar uma colega nossa, infelizmente já desaparecida, a Maria José Nogueira Pinto, que dizia: nós sabemos, eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe. Portanto, nós sabemos todos qual é a situação nessa matéria e, portanto, não vale a pena estarmos... Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não, Sr. Presidente, relativamente àquilo que é a matéria de facto que estamos a discutir, que é a proposta de relatório, naturalmente que agradecer... aquilo que foram as palavras dos dois colegas deputados que se pronunciaram sobre o mesmo, relativamente às palavras do Dr. João Soares, no que diz respeito à atuação do Ministério da Defesa Nacional, naturalmente que são palavras que nós não acompanhamos e que naturalmente discordamos frontalmente, mas isso é uma questão que também o Dr. João Soares sabe, que eu sei, que ele sabe, que eu sei que discordo tanto da visão que tem relativamente ao Ministério. É tudo, Sr. Presidente. Quanto à questão do mar, vamos introduzir este parágrafo.
Eu acho que a seguir à questão, tem para não dar as relações multilaterais e bilaterais, depois está o ponto sobre a defesa, e a seguir depois coloca-se um ponto dizendo relativamente aos assuntos do mar, sobre a responsabilidade desta comissão, diz-se que...
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de passado, penso que uma semana, duas semanas, sobre a proposta do Sr. Deputado Miranda Calha e de alguma ponderação e de reflexão sobre a matéria, sempre diria, ou diríamos nós, tanto deputados do Grupo Parlamentar do PSD, que o relacionamento formal da Assembleia da República com o Sr. Presidente da República, em termos de Forças Armadas, e salvo melhor opinião, é feito via Conselho Superior de Defesa Nacional. Naturalmente, Conselho esse, como todos sabemos, presidido pelo Sr. Presidente da República e onde tem assento o Sr. Presidente e dois deputados eleitos por todos nós, ou seja, pela Assembleia da República. O que aconteceu no passado, e naturalmente o deputado Miranda Calha, enquanto presidente, saberá os detalhes de como é que aconteceu relativamente ao convite, direi eu, espero não estar a cometer aqui nenhuma... que o convite foi feito pelo Sr. Presidente, Dr. Jorge Sampaio, ao Presidente da Comissão, ou seja, partiu da parte do Presidente, eventualmente, por amizade, por consideração, por estima pessoal. Relativamente à situação atual, também julgamos que não existem motivos justificativos e, essencialmente, de enquadramento legal para pedir tal audição ou reunião. Eu diria, acima de tudo, porque é sobrepor às competências do Conselho Superior de Defesa Nacional e também, porque não dizê-lo, menosprezar de alguma forma aquilo que são também as competências próprias do Presidente da Comissão e dos dois colegas deputados que estão eleitos pelo Parlamento. Atendendo também ao facto de que o Conselho Superior de Defesa Nacional reúne de 3 em 3 meses, eu diria, se a Comissão quiser, e eu julgo que pode querer, e aí, de facto, naturalmente, também acompanhamos, fazer chegar missivas preocupações ao Presidente da República, este nosso canal institucional é o local certo para o fazer. Se no futuro o Sr. Presidente da República quiser, em jeito daquilo que aconteceu no passado também, e que o Sr. Deputado Miranda Calha testemunhou, efetuar um convite pela via formal ou informal, ou através do Presidente da Comissão, como será lógico, à Comissão de Defesa Nacional, naturalmente que para nós será uma honra poder tanto responder a tão amável convite. E é um pouco esta a posição do PSD, portanto, tanto no caso vertente. Eu julgo que nós não devemos patrocinar a proposta tal qual ela é colocada pelo grupo parlamentar do PS, por aquilo que disse e sublinho, tanto pela falta de enquadramento legal e por existirem canais formais para fazer esta ligação ao chefe supremo das Forças Armadas, ou seja, ao Sr. Presidente da República. De qualquer forma, penso que o bom senso relativamente à questão irá ditar o caminho a trilhar pela Comissão, especialmente pelo Sr. Presidente, que de alguma forma também está, como acabei de dizer, pelas funções que ocupa no Conselho Superior de Defesa Nacional, também imbuído do espírito de fazer repercutir nesse órgão aquilo que é a visão da Comissão de Defesa Nacional. É tudo, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sr. Presidente, faço minhas as palavras do Sr. Deputado Hélder Sousa e Silva. Eu, de facto, eu também sou deputado desde 99 e há deputados que estão cá há mais tempo, nomeadamente o deputado Manuel Filipe Correia Jesus e o deputado Júlio Francisco Miranda Calha. E o deputado José Lelo também, que é um deputado já há alguns anos nesta comissão. Eu recordo de uma vez acontecer esse contacto, essa reunião com o Presidente da República, foi com o Dr. Jorge Sampaio. Aconteceu em junho de 2005, se eu me recordo bem, e foi a sobreposta do próprio. Tinha duas razões de ser, uma delas é que o Sr. Dr. Jorge Sampaio estava em fim do seu segundo mandato e tinha tido uma relação institucional através do Conselho Superior de Defesa Nacional, mas também na presença de eventos militares com a Comissão de Defesa, uma relação de estima e de colaboração importante, e ele queria fazer menção e referência a isso, bem como discutir outros assuntos relativos às Forças Armadas à época. E essa reunião aconteceu nesse âmbito no Palácio de São Bento. E, portanto, de Belém, perdão, de Belém. E, portanto, sugerir, antes fosse, portanto, a sugestão ao contrário, que é a iniciativa a partir da Comissão de Defesa, não parece ser, portanto, institucionalmente a mais correta. E, por outro lado, também concordo com o Conselho Superior de Defesa Nacional, tem deputados presentes. Houve, aliás, um aumento dessa presença, decorrente, aprovada, aliás, em 2005, perdão, proposta do Partido Socialista, aliás, na revisão da Lei de Defesa Nacional, em que se passou de dois deputados eleitos para a inerência também do Presidente da Comissão. Sendo, aliás, que o CDS, à época, o PCP e o Bloco fizeram propostas alternativas que achavam que a representação em sede do Conselho Superior de Defesa Nacional devia abraçar a própria pluralidade do Parlamento. Essa proposta não foi aceita pelos dois maiores partidos e, portanto, temos a representação habitual no Conselho Superior de Defesa Nacional, que são os dois maiores partidos presentes localmente. E, portanto, neste momento faço minhas as palavras do deputado Hélder Sousa e Silva e não votaremos favoravelmente esta proposta.
Eu sinceramente não estou... Não, mas eu queria... Não, eu sou deputado. Em primeiro lugar, eu queria, como já tive a oportunidade de dizer, felicitar o meu colega e amigo Júlio Francisco Miranda Calha por esta proposta. Porque acho sinceramente que esta proposta põe a Comissão de Defesa Nacional ao nível a que ela deve estar. Eu devo dizer, e falando sinceramente, embora com as restrições que se exigem, dada a presença de comunicação social, que não tenho grandes expectativas enquanto a esta reunião. Por razões que compreenderão e que têm a ver com a avaliação que faço quanto a alguns... Agora, acho que o argumento formal que foi utilizado aqui quanto ao Conselho Superior de Defesa não tem nenhuma razão de ser. Eu também tenho a honra de fazer parte do Conselho Superior de Defesa, como o Sr. Presidente, como o Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, e acho que não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. A Comissão de Defesa Nacional, eu sempre tenho defendido com a maior das humildades, mas também com a maior das insistências, e espero que seja entendido com clareza, que a Comissão de Defesa Nacional tem obrigação de ter um papel relevante e tem condições para ter um papel relevante, sobretudo num contexto particularmente difícil. Não pode remeter-se a uma lógica exclusivamente burocrática. E acho que o que há de mais interessante nesta proposta do Sr. Deputado Júlio Francisco Miranda Calha é que ela nos põe verdadeiramente ao nível daquilo que é importante ter. E, portanto, todos os argumentos de natureza formal e protocolar, eu não acompanho, evidentemente, a adjetivação do meu colega, de quem gosto muito no plano pessoal, Hélder Sousa Silva, sentimos-nos muito honrados, e será, qual honrados, qualquer apuça, nós temos todo o direito de discutir com quem muito bem entendermos, e nomeadamente com a pessoa que é formalmente o Comandante Supremo das Forças Armadas. Portanto, eu acho que é na mesma lógica daquilo que tenho defendido quanto ao debate da substância das verdadeiras questões. Isto, voltando a sublinhar, não obstante, no plano pessoal, sem nenhuma expectativa quanto ao que eventualmente pudesse resultar. Mas acho que esta proposta é muito boa e valoriza o papel da Comissão, que tem um grande presidente, tem vários bons presidentes eméritos, tem gente muito qualificada e muito experimentada, que é que está há muitos anos, conhece estas matérias com rigor e que tem paixão por aquilo que está a fazer aqui. Portanto, acho que isto valoriza.
Eu quase prescindia de falar depois das palavras antigas do meu colega João Soares. Camarada. João Barroso Soares. João Barroso Soares.
Sou com Manuel Maria de Menezes
Machado. Bom, mas então sobre este assunto é muito simples. Em primeiro lugar, eu não gostaria que isso tivesse sido um ponto da nossa ordem de trabalhos. Primeiro ponto. Segundo lugar, eu não gostaria que isto tivesse sido mais ou menos, digamos, enquadrado numa ideia de requerimento, porque não era. Portanto, eu estou ciente de quais são os poderes e a representação do Conselho Superior de Defesa Nacional, do que é que representa o Presidente da República quanto Comandante Supremo das Forças Armadas, do que representa a Assembleia e do que representa a Comissão. Estou perfeitamente ciente de quais são os poderes de uns e de outros. Portanto, a argumentação sobre, digamos, o papel do Conselho Superior de Defesa Nacional num papel, digamos, não colhe em termos daquilo que é a minha proposta. Aquilo que foi a minha proposta foi uma coisa muito simples. Era que pudéssemos propiciar um encontro entre a Comissão de Defesa Nacional e o Comandante Supremo das Forças Armadas. Tão só isto. E, portanto, é óbvio que uma iniciativa deste género partia de uma base, que havia um consenso dentro dos membros da Comissão e que havia, certamente, portanto, uma posição favorável no sentido de se propiciar esse encontro. Eu penso que é positivo que esse encontro aconteça. E, portanto, ele pode e deve decorrer num âmbito diferente. Pode ser um almoço, por exemplo, como já se falou, Aliás, o senhor Presidente, o senhor Comandante Supremo das Forças Armadas, ainda recentemente também teve um almoço sobre questões de matérias de defesa e de Forças Armadas, não é? Portanto, pode ser um almoço, pode ser outro tipo de realização, de encontro. E, portanto, o âmbito seria exclusivamente este. E é dentro desse contexto, quer dizer que, de facto, eu gostaria que as coisas tivessem girado. Penso que é no interesse de todos. Nós também temos a opinião do Comandante Supremo das Forças Armadas em relação a algumas das preocupações que existem precisamente sobre aquilo que é o comando do Comandante Supremo das Forças Armadas. E penso, portanto, que isto era relevante e que era importante. Portanto, eu fiz esta proposta, que, repito, não é um requerimento, não é? Também não é para ser uma votação, é precisamente uma proposta que pudesse sugerir ao seu presidente da comissão que tivesse uma troca de impressões, também se calhar com a presidência da República, no sentido de se poder propiciar um encontro deste género. Era só isto que eu tinha proposto. E, portanto, digamos que a resposta em relação a essa matéria, digamos, vem num registro diferente, pois, paciência, portanto, é esse registro que, portanto, foi colocado e foi registado pelos outros grupos parlamentares, especialmente os grupos parlamentares da maioria, mas, digamos que aquilo que partia da minha iniciativa é completamente ao contrário daquilo que está na argumentação dos que acham que se calhar não é oportuno, não é necessário ou não é útil. Portanto, eu faço as questões e fiz a proposta num sentido completamente diferente. E, aliás, como disse no princípio, quase que me escusava a falar, porque o senhor deputado João Barroso Soares fez uma brilhante exposição das questões e ele sintetizou num ponto uma questão essencial, não é? É que, digamos, o patamar da Comissão de Defesa deve estar num plano um pouquinho acima daquilo que tem acontecido. Nós estávamos agora aqui a falar sobre as questões das grandes opções do plano. Quer dizer, digamos, nem vale a pena comentar. Quer dizer, as grandes opções do plano recomendam que será o relatório da Comissão da Área do Orçamento de Defesa que definirá as prioridades. Bem, é uma coisa estranha, porque, digamos, as grandes opções têm um objetivo, o orçamento tem outro objetivo, que é a materialização, não é? Depois, o conjunto de objetivos que estão, que é, aliás, e disse bem ali o senhor deputado relator, a questão da revisão do conceito estratégico, a questão depois dos sistemas de forças, do dispositivo, das missões, etc., não é? Bem, digamos, isso decorre precisamente do princípio que é o conceito estratégico. E o que está a acontecer, antes de termos o conceito estratégico, é precisamente um conjunto de decisões que têm a ver com o reequipamento das Forças Armadas, que têm a ver com a estrutura das Forças Armadas, que vão anteriormente àquilo que vai ser ou que poderá ser o conceito estratégico. É claro que o senhor Ministro certamente já sabe qual é o conceito estratégico que quer. Não sei se será isso que vai ter, mas de qualquer modo ele já deve saber, não é verdade? Mas nós não sabemos. E como não sabemos, ficamos admirados das decisões e medidas que estão a ser tomadas. Por exemplo, a questão estratégica do mar que o senhor deputado levantou e bem. Relevantíssima, obviamente. Há uma componente que passa por aqui. Mas não é só a componente económica que tem a ver com as questões do mar. É certamente também a segurança. É as questões da fiscalização e tudo mais. O senhor Ministro decidiu, portanto, finalizar ou concluir ou fazer caducar o processo dos patrulhões que estavam a ser executados no estalejo navais de Viana do Castelo. Obviamente para vender essa empresa. Ora, aqueles navios eram muito importantes para a fiscalização no mar. Então, qual é que é o sentido estratégico das decisões que são tomadas no Ministério em relação a estas matérias? Pergunto. E, aliás, foi o seu deputado que levantou a questão com muita oportunidade. Pois então, vão abaixo os navios de patrulhamento oceânico, não é verdade? Portanto, a empresa está naquela situação brilhante em que todos nós estamos a assistir, não é? E já estamos na fase em que não se pode vir a acusar o governo anterior. Portanto, essa fase já passou. Essa fase já passou mesmo há bastante tempo. Agora é a atualidade. Aliás, o próprio presidente, nomeado para fazer o processo de privatização da empresa, não é verdade, desistiu passadas umas horas, não é? Portanto, digamos, é um processo um pouco rocambolesco. Mas isto prende-se com uma questão essencial, Sr. Deputado. Uma questão essencial é qual é a estratégia. É isso que a gente quer perceber. Qual é a estratégia para o país? Qual é a estratégia nas questões do mar? E, no fundo, também qual é a estratégia que está subjacente à reforma, à reestruturação das Forças Armadas? E onde é que estão as coisas do equipamento? Portanto, digamos, é por causa destas coisas que me pareceu que seria oportuno nós estarmos um pouco noutro patamar e podermos ter uma troca de impressões, um encontro com o Sr. Comandante Supremo das Forças Armadas. É só isto, mais nada. É só isto, mais nada, Sr. Deputado.